educando seu bolso.
Você já sabe, toda quinta-feira é dia de educar o seu bolso aqui no Em Boa Companhia, esse quadro de educação financeira com os nossos amigos do blog educandoseubolso.blog.br. Acesse você também. Daniel Loureiro, mais uma vez presente aqui, bem-vindo, bom dia para você, meu caro amigo.
Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouco sobre finanças, sobre como cuidar do dinheiro, né? Como, ou melhor, no caso de hoje, como os brasileiros estão cuidando do seu dinheiro.
Então, Daniel, o Banco Central divulgou recentemente uma pesquisa sobre o nível de educação financeira dos brasileiros. Esse é o assunto de hoje e eu queria lembrar que nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Quem quiser acompanhar aqui os bastidores do programa, é só acessar facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia. Voltando à pesquisa, né? Que assunto é esse? Como é que foi feita a pesquisa? Conta pra gente.
Então, Pedro, o Banco Central está envolvido já há alguns anos nesse processo de educação financeira no Brasil, está preocupado, envolvido em várias questões dessa natureza. Então, ele fez uma pesquisa lá em 2015, que ele então tornou público agora os resultados, né? Quer dizer, fez uma pesquisa lá em 2015 com a população brasileira, igual aquelas pesquisas que a gente faz de por exemplo, de eleição. Então, uhum. Ele pegou lá uma amostra de mais ou menos 2 mil pessoas, essas 2 mil pessoas representam mais ou menos a população brasileira em termos de sexo, de idade, né, de distribuição geográfica, e aplicou um questionário, né, para levantar uma série de questões relacionadas a como o brasileiro lida com o dinheiro, né? Basicamente, 3 grandes pontos que o Banco Central levantou. O primeiro é como que o brasileiro usa os produtos financeiros, produtos e serviços financeiros, que tipo de uso ele faz, quais produtos ele usa mais e tudo. O segundo bloco, vamos dizer assim, diz respeito ao conhecimento do brasileiro sobre finanças, o quanto os brasileiros sabem sobre finanças e economia. E, por fim, um terceiro conjunto de perguntas relacionadas ao comportamento do brasileiro, à atitude do brasileiro com relação ao seu dinheiro, como eles, de fato, lidam com o dinheiro. Então, essa pesquisa foi divulgada, quer dizer, foi feita lá em abril de 2015, então já tem um tempinho, demorou um pouco a ser compilada, a ser analisada e tal, mas foi divulgada agora. Uhum. E sobre os resultados dela que a gente vai conversar hoje.
Começando a falar sobre o brasileiro, é um povo endividado. O brasileiro, ele sabe como e para que usa o crédito dele, Daniel?
Então, Pedro, essa questão é muito interessante. Assim, a gente vive falando, né, quer dizer, que o brasileiro tem muitas dívidas, né? E aí agora com o desemprego, que agora está pelo menos diminuindo, né? Assim, uhum. As pessoas estão sempre com a corda no pescoço, né? Quer dizer, então foram feitas várias perguntas sobre isso, né? E alguns achados interessantes. Por exemplo, quase 3 em cada 4 brasileiros têm a sua renda mensal comprometida com alguma dívida. Então, é um percentual muito alto de pessoas que têm dívidas, ou que têm compromissos com dívidas a pagar a cada mês. Né? Em contrapartida, só 15% possuem bens financiados. Né? Então, basicamente, casa e carro. Né? Então, só 15% possuem esses bens financiados. O que sugere é que a maior parte do crédito, das dívidas que os brasileiros têm, são dívidas que a gente chama de dívidas para consumo, né? Para consumo do dia a dia. Né? Então, o cartão de crédito, a gente vai falar um pouco dos produtos mais à frente, mas o cartão de crédito, o empréstimo pessoal mesmo, o carnê de loja, enfim, dívidas que são mais caras, né? E que são de mais curto prazo. Falando sobre prazo, o levantamento mostra que quase 60% dos brasileiros, as dívidas dessas pessoas vencem até 6 meses. Então, são dívidas muito curtas, uhum. Né? E que, portanto, comprometem muito mais o orçamento do que se fosse uma dívida de longo prazo, né? Que o principal seria pago em mais tempo. E quase 80% tem dívidas que vencem em até 1 ano, que também é muito alto, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas tem dívidas de curto prazo, né? Lá fora, nos países mais desenvolvidos, as dívidas, mesmo das famílias, são dívidas mais longas que permitem às pessoas conseguir pagar, além dos juros serem mais baixos que os nossos, né? Quer dizer, o prazo também ajuda as pessoas a conseguirem pagar mais
Eu aprendi com vocês, do Educando o Seu Bolso, uma coisa muito interessante, que é a diferença entre estar endividado e estar inadimplente. O que é muito interessante porque, por exemplo, eu estou endividado. Eu fiz compras, né, no cartão de crédito em 3 parcelas, então significa que eu tenho uma dívida que eu tenho que pagar. Mas não significa que eu pague fora, né, do dia do vencimento, pague juros. A gente tem que ter um controle muito grande sobre isso.
Isso, é verdade. É um bom ponto, quer dizer, falando em pagamentos pontuais, né, essa pesquisa também revela uma coisa interessante, que até me surpreendeu. 3/4, né, 3 em cada 4 brasileiros não tem nenhuma conta em atraso. Né, as contas estão sendo pagas em dias para 75% dos brasileiros. E 16% dos brasileiros têm algum atraso no cartão de crédito, que a gente vai ver que é o produto mais à frente, que o produto é um produto dos mais utilizados, e quase 10% com atraso no carnê de lojas. Mas, de fato, de todo mundo, a maior parte das pessoas estão conseguindo manter as suas contas em dia.
Que produtos financeiros, então, o brasileiro mais usa? Vamos entrar nessa seara agora.
Então, o cartão de crédito é o campeão, né? Quase 45% dos respondentes usam cartão de crédito, né? Quase a metade dos respondentes, né? É um percentual muito alto. Em seguida, vem o carnê de loja, né? Que é um produto muito utilizado.
O crediário, ainda, chamado crediário.
Isso, o crediário é também muito... É o produto, segundo produto, vamos dizer, mais citado, né? 1/4 das pessoas, mais ou menos, usam esse crediário. Em terceiro, vem um produto de investimento, curiosamente, a conta poupança, né? Que é, de longe, o produto mais popular no Brasil. Né? Quando você pensa em guardar o seu dinheiro, você pensa na sua caderneta de poupança, né?
Mesmo com a fuga que aconteceu da poupança, né? Muitas pessoas foram desincentivadas a aplicar o dinheiro na poupança porque rende pouco. A gente viu, realmente, aí um tempo atrás, todo mundo tirando o dinheiro da poupança.
Sim, sim, é verdade. O recurso da poupança vem caindo ao longo do tempo, mas ele não deixou de ser. Até por uma questão, inclusive, de educação financeira.
Segurança, né? Também.
De segurança, eu diria mais de educação financeira, porque há outras alternativas de investimento mais, tão ou mais seguras que a poupança, que rendem mais e que as pessoas não têm conhecimento sequer. Né? Muito mais fácil, acho que você já discutiu isso aqui no programa com o Fred, com os outros colegas, quer dizer, é muito mais fácil. Às vezes o banco, às vezes, você tem o seu dinheirinho sobrando na sua conta lá, o seu gerente fala, não, mas deixa o seu dinheiro na poupança. Então, é muito mais comum esse tipo de coisa. De fato, a poupança ainda é o produto, vamos dizer, de investimento mais comum. Né? Outra coisa que me chamou atenção nessa questão dos produtos, quer dizer, então, para fazer uma comparação, né? 20% das pessoas citam aplicar dinheiro na poupança, 0,5% investe em cooperativas de crédito, que é uma forma interessante, que está espalhada pelo Brasil inteiro, e são mais de 2 mil cooperativas. Menos de 1% investe em títulos, né? LCA, LCI, produtos financeiros bancários. Quer dizer, então, um desconhecimento grande de outras alternativas de investimento. 2% em previdência privada, né? Então, a poupança, de fato, é o carro-chefe. Apesar disso que você comentou, dessa fuga que tem havido nos últimos anos, a poupança ainda é, do ponto de vista dos produtos de investimento, o carro-chefe das alternativas da população brasileira.
O que a pesquisa fala, Daniel, sobre o nível de conhecimento financeiro do brasileiro? Porque acho que quanto mais você conhece, você pode ali ter escolhas mais interessantes, contratar produtos mais adequados para a necessidade de cada um. O brasileiro realmente ele sabe mexer com dinheiro?
Olha, Pedro, isso realmente foi um lado, vamos dizer, triste, né, da pesquisa, que, aliás, não é, eu diria, privilégio do brasileiro. Eu já tive acesso a pesquisas internacionais que tentam levantar o grau de educação financeira da população, e isso é um problema mundial, não é um problema só brasileiro. A gente não está, vamos dizer, muito pior do que a média mundial. Mas, enfim, sobre o quanto a gente conhece de finanças, foram feitas várias perguntas, várias afirmativas para a pessoa ver se concorda ou discorda, enfim, sobre vários tópicos, né? Então, sobre matemática financeira, conceitos de juros simples, compostos, sobre inflação, sobre direito do consumidor, sobre cartão, uso do cartão de crédito, sobre diversificação de riscos, né? Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, enfim, sobre vários tópicos, né? Então, assim, há alguns tópicos em que o brasileiro se deu muito bem e outros... O que você prefere? A notícia ruim ou notícia boa primeiro?
Vamos começar com a boa.
Com a boa. Então, com relação à notícia boa, mais de 90% dos brasileiros conhecem a respeito dos juros no cartão. Ou melhor, sabem que se você não pagar a sua fatura integralmente na data de vencimento, vai haver juros
rotativo em seguida,
o tal
cartão.
Do rotativo. Né? Então, muita gente sabe disso. Né? Isso é surpreendentemente bom, muito embora isso não tenha evitado que as pessoas façam isso. E a outra coisa que mostra que os brasileiros estão bem na fita, vamos dizer assim, é o tal do direito do consumidor. Né? Também há uma pergunta lá sobre o direito do consumidor. O conhecimento que se tem que ter sobre o preço à vista, o preço a prazo e tudo, e o brasileiro, também 92% dos brasileiros dizem, acertaram, né, essas afirmativas, disseram, enfim, responderam corretamente.
Agora, eu fico pensando, Daniel, na escola, quando a gente aprende, né, a aula de matemática e tem aquela parte, né, de juros, de fração. Às vezes você passa tão batido ali, porque são meras equações para você resolver. Talvez caiba aos professores um pouco mais de tato em lidar assim, com seus alunos e de tentar levar isso, aproximar aquilo do cotidiano. Então, vamos aprender sobre fração hoje? Então, vamos aprender que, olha, eu estou na feira, eu quero comprar, né? Eu tenho aqui uma dúzia de laranjas, se eu tirar tantas... Porque aí você aproxima o conhecimento de algo do dia a dia. E, por exemplo, eu vou pagar, né, tantos, então você ensina juros usando táticas do dia a dia. Eu acho que isso seria muito interessante, acho que falta um pouco nas escolas. Você passa muito en passant mesmo nessa, né, essa questão da educação financeira. A matemática, ela tinha que ser um pouco voltada mais para isso, pelo menos na minha opinião.
Você tem toda a razão, Pedro. Você me perguntou primeiro a notícia boa, né? A notícia ruim... Nesse ponto do conhecimento brasileiro com relação à educação financeira, né, o quanto ele conhece de finanças, de questões financeiras, as piores notas são aquelas das perguntas relacionadas à matemática. Né? Então, perguntas simples de inflação, perguntas de noções muito elementares, muito simples, de juros simples, né, foram as que tiveram o menor grau de acerto. Né? As pessoas, de fato, não conhecem. Por exemplo, uma pergunta que eu quero te provocar, Pedro. Uma pergunta da pesquisa dizia o seguinte: qual é a inflação do Brasil do ano anterior? Ou seja, se a gente fosse fazer a pesquisa agora com você, qual que foi a inflação do ano passado?
Olha, eu sei que a inflação caiu e era de 6 alguma coisa, acho que está por volta de 3%.
Muito bem, muito bem.
É
isso, ela fechou em pouco abaixo de 3%, 2,95, 2,94, algo do tipo. De fato, ela está abaixo dos 3, é abaixo da meta, né? Do limite inferior da meta do que o Banco Central tem que atingir. Então, essa foi uma das perguntas que foi feita, além de uma outra pergunta sobre o conceito de inflação, o que, que é a perda do valor do dinheiro no tempo, também foi uma outra pergunta relacionada à inflação. Então, nessas que as perguntas, vamos dizer, em que a matemática, uma pergunta simples de divisão, né? Essas perguntas mais simples de matemática, de fato, foram as que o percentual de acerto foi menor. Essa questão da educação que você colocou é muito importante, e o Banco Central, inclusive, divulgou, até junto com essa pesquisa, que a educação financeira vai passar a fazer parte, a partir deste ano, da base nacional curricular.
Que ótimo!
Então, isso vai entrar no currículo das escolas a partir de 2018. É óbvio que o resultado disso... A gente vai, espero, ver
médio e longo prazo,
mas é uma ótima notícia que veio junto dessa pesquisa, quer dizer, que a partir de agora isso vai ser obrigatório nas escolas. Né?
Bem, uma outra questão levantada na pesquisa, Daniel, tem a ver com a atitude, com o comportamento dos brasileiros em relação ao dinheiro. E aí eu te pergunto, isso tem a ver, né, com a forma com que o brasileiro se relaciona? Ele sabe lidar bem ou mal com o dinheiro?
Olha, essa parte sobre a atitude foi uma parte, os resultados, né, relativos a esse tópico, esse tema, foram resultados que de uma forma me surpreenderam positivamente. Né? Então, houve várias respostas, resultados, diria, uhum, muito positivos e outros negativos, e alguns contraditórios. Né? Então, antes de ir aos números, vamos dizer assim, eu quero... comentar algumas frases que foram perguntadas às pessoas para ver se elas concordam ou não. Então, antes, eu gostaria de convidar você e os ouvintes a pensar um pouco, refletir um pouco nessas frases, depois a gente fala um pouco sobre os resultados. Então, frases, por exemplo, como: antes de comprar algo, eu penso com cuidado se eu poderei pagar.
Sim.
Você pensa ou não pensa? Eu costumo me preocupar com as despesas do dia a dia.
Costumo também.
Eu pago as minhas contas em dia.
Ah, isso aí eu faço questão.
Ah, isso é muito importante. Eu mantenho a minha vida financeira sob controle.
Mantenho, procuro manter.
Uhum. Eu prefiro comprar parcelado do que esperar ter dinheiro para comprar à vista.
Ah, depende. Eu não gosto de parcelar. Tô falando aqui, gente, ó, respondendo o Pedro, viu? Eu não gosto de parcelar em mais que 3 vezes, não. Me incomoda. Agora, em algumas ocasiões, realmente, por exemplo, uma viagem que eu fiz, eu tive que parcelar em 10 vezes. Então, eu tenho aquela sensação de que eu vou viajar de novo e eu ainda estou pagando a prestação da viagem do ano passado. Mas, sim, como era um valor mais alto, eu tive que parcelar em 10 vezes. Mas, no máximo, eu procuro saber se eu posso parcelar em quantas vezes, se tem juros ou não, e procuro, pelo menos, não passar ali muito de 3, de 4 vezes sem juros.
Sim, sim. Essa questão dos juros é importante nesse ponto do parcelamento. Eu suponho que você tenha parcelado sua viagem no cartão e sem juros, né?
Isso.
Então, uma outra frase, né? Eu estabeleço objetivos financeiros de longo prazo e busco atingi-los.
Eu diria a médio prazo. Longo prazo, assim, também você, pelo menos assim, né? Você ficar pensando muito na manhã e deixar assim, ah, um dia, daqui a 10 anos eu vou comprar um carro. Mas não, 10 anos, vamos trazer um pouquinho mais para perto, assim, para próximo aqui. Uhum. Uma coisa, longo prazo não, eu diria que eu procuro fazer planos a médio prazo.
Médio prazo, o que já é um grande avanço, eu diria, né? Bom, essas perguntas todas essas afirmativas todas que eu te pedi, né, que concordasse ou não, foram todas afirmativas em que a maior parte dos brasileiros concordaram, uhum, com a qual, né, com as quais a maior parte dos brasileiros concordaram. Então, 3/4 dos brasileiros pensam com cuidado antes de comprar alguma coisa, 70% costuma se preocupar com despesas do dia a dia, 60% mantém a vida financeira sob controle, que para mim foi uma grande surpresa, né? A gente ouve tanto falar que as pessoas estão endividadas e tudo mais, e além, ainda assim, 60% se considera com a sua vida financeira sob controle. Aliás, esse é um ponto, um dos pontos, como eu te falei, que há algumas, vamos dizer, aparentes contradições ou questões para se entender um pouco melhor o que aconteceu. Quer dizer, se por um lado, 60% diz manter a sua vida financeira sob controle, por outro, 32% concordaram, só 32% concordaram que está satisfeito com a sua situação financeira atual, o que é um pouco contraditório, né? Que diz que está sob controle, mas está insatisfeito ao mesmo tempo. E também, quer dizer, quase 60% diz que a situação financeira, ou disse na pesquisa, que a situação financeira limita a capacidade de fazer as coisas que são importantes para ela, né? Quer dizer, então, há essa aparente contradição. Por um lado, estão satisfeitas, mas por um outro, se declaram... não estão satisfeitas, né? Mas por um outro lado se declaram sob controle, declaram estar sob controle das suas finanças e com a situação financeira limitada, né? Com a situação financeira limitando a capacidade das pessoas de fazer as coisas importantes para a vida delas. Então, são resultados contraditórios, né, eventualmente, nesse ponto. Quer dizer, um outro ponto interessante que saiu sobre isso, sobre comportamento, sobre atitude, para fechar esse ponto, o tal do nível de estresse financeiro, né? As pessoas foram requeridas a responder qual o tamanho do estresse financeiro, né? Então, 9% das pessoas dizem que o estresse é muito alto, 15% alto e 42% médio. Ou seja, se somar esses três, quase 2/3 da população diz que tem um estresse financeiro médio ou maior, né?
Mas eu acho que realmente, se você fica endividado, você perde o sono, afeta a sua saúde, fica estressado.
Claro, mas... Então, ao mesmo tempo que dizem isso, que estão estressados, né, 2/3, 60% dizem que estão com a vida financeira sob controle. Então, há algumas contradições que aparecem aqui e ali, mas enfim, que no meu entender, eu estou mais para acreditar nos 60% estressados do que nos 60% que estão sob controle da vida financeira.
Agora, Daniel, o que a pesquisa achou de interessante sobre o comportamento dos brasileiros no que diz respeito a poupar? E aí, poupar, eu digo por vários motivos, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã.
Sim, essa é uma outra revelação interessante da pesquisa, quer dizer, tanto a questão da poupança quanto a questão do planejamento, né? Então, primeiro, 56% das pessoas não fazem orçamento, não fazem suas continhas, não fazem o mínimo de planejamento do seu orçamento familiar, né? Não colocam lá, não fazem... Né,
tem que estar na ponta do lápis.
Não coloca na ponta do lápis, não coloca no computador, não coloca... Então, assim, é um percentual que eu achei alto, né? Bem alto. Além disso, assim, o que a pesquisa revela é que o brasileiro não tem hábito de poupar, né? 70% das pessoas não poupou nada nos últimos 12 meses, nada, um centavo. Né? É óbvio que essa questão da capacidade de poupança, ela tem um pouco a ver com a renda, ou seja, as pessoas... E aí, bom, só um parêntese, boa parte dessas perguntas foram feitas e as pessoas... Quer dizer, os resultados são mostrados no nível geral, como a gente está discutindo aqui, mas são mostrados também por sexo, né? Homens e mulheres, a diferença, por renda, 4 ou 5 níveis de renda e por idade. Né? Então, esse ponto específico é óbvio, né? Quer dizer, capacidade de poupança tem muito a ver com a renda, porque as pessoas de mais baixa renda, elas, óbvio que o dinheiro que tem sobra menos dinheiro, vamos dizer assim, né? A necessidade que o dinheiro serve muito mais para as necessidades mesmo da vida do que, né? Então, a dificuldade das pessoas pouparem é maior. Então, por exemplo, as pessoas que responderam, né, que recebem uma renda média de até um salário mínimo, só 22% das pessoas conseguiram poupar alguma coisa. Das pessoas que receberam entre 10 e 20 salários mínimos, 44% das pessoas conseguiram poupar. Então, a diferença é o dobro, né? A diferença é muito grande, que obviamente tem a ver com essa capacidade, com uma renda maior que permite que a pessoa consiga poupar.
Quem ganha menos geralmente fala assim, né? Sobra mesmo o meu salário. Então, mas eu acho que ainda assim, a gente fala isso sempre às quintas-feiras, bate nessa tecla, nem que seja R$50 ali, dá para tirar, dá para fazer uma aplicação, dá para poupar.
Isso, é verdade. Assim, e aí isso tem a ver, na minha opinião, com o tal do orçamento que eu falei agora há pouco. Quer dizer, é óbvio que a gente... R$50, R$30 todo mês, né? Tem jeito, se apertar, se fizer as contas direitinho, é possível, né? Eu acho que tem uma questão de dificuldade em função de que na baixa renda, né, o dinheiro é mais direcionado para coisas que de fato são necessárias na vida. Quando você vai tendo uma renda melhor, você, né, tem uma parte do seu consumo que é, vamos dizer, mais supérfluo, né, do que necessário, evidentemente, para você viver. Mas tem um pouco de cultura também, né? Que é óbvio que, como você falou, mas eu não posso 50, então 30. Né? Quer dizer, o que puder guardar, e isso a gente não tem, o brasileiro não tem, né? Essa cultura de guardar dinheiro. Né? Uma outra coisa que me chamou atenção sobre isso, né, sobre poupança, é que o brasileiro não faz reserva financeira para nada, assim, falando de uso do dinheiro, né, uso da poupança. Então, foi feita uma pergunta sobre quanto tempo... duas perguntas. Né? Uma foi quanto tempo de reserva financeira você tem em caso de emergência? Ou seja, você perdeu o emprego, quanto tempo de renda você tem? Né? Então, 73% das pessoas têm menos de 3 meses de reserva. Não conseguem viver por mais de 3 meses, sem depender, obviamente, de ajuda de parentes, de amigos, de bancos, né? Sem recorrer a terceiros.
E pior que a média de espera até para você ser reinserido no mercado, ela ultrapassa, né? Esses 3 meses.
Exato. Então, assim, 73% com menos de 3 meses e 13%, mais 13%, somarmos os dois aí, 86%, tem reservas de até 6 meses. Né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que não consegue guardar dinheiro nem para as emergências, nem para uma eventual emergência de curto prazo, como desemprego, por exemplo. Né? E um último dado sobre isso é que só 30% das pessoas teriam condições de pagar uma despesa inesperada sem pedir dinheiro. Né? Então, aquela história que a gente falou no programa passado, de uma coisa... Né? O IPVA não é bem um imprevisto, assim como a gente comentou, né? Quer dizer, IPVA e IPTU são despesas atípicas, mas são conhecidas e esperadas todo janeiro, mas falando de uma despesa de fato inesperada, que a gente, né, se depara com ela de uma hora para outra, só 30% das pessoas que responderam teriam condições de arcar com isso sem precisar de ajuda, de pedir dinheiro emprestado também, o que é um percentual... baixo. Né?
Daniel, então, acho que até já sei a sua próxima resposta, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo. Se o brasileiro não tem reserva, né, para essas coisas emergenciais, para aposentadoria tem. E a gente está vivendo aí essa polêmica da reforma da Previdência, e é um período em que geralmente a renda cai, porque mesmo que você ganhe um salário top, quando você se aposenta tem uma queda, e é um período em que você está mais idoso, tem mais, né, que gastar mais com plano de saúde, que é muito mais caro para quem tem mais de 60. O brasileiro guarda dinheiro para aposentadoria?
Não, Pedro, infelizmente não. Quer dizer, o que a pesquisa revelou é que a maior parte dos brasileiros, 50% declararam ter só 50% declararam possuir um plano de aposentadoria, ou seja, metade da população. Sendo que quase tudo isso é o INSS, ou seja, depende da aposentadoria pública. Mas o que quer dizer que muito poucas pessoas, muito pouca gente ela mesma, né? Quer dizer, poupa ela mesma, uhum, para o longo prazo, para o futuro de longo prazo, não para comprar um carro, para, né, para fazer face a uma compra de curto, médio prazo, mas para viver, sim, lá quando aposentar. Então, só 4% das pessoas têm previdência privada, né? Só 2,5% das pessoas, né, têm um fundo de pensão, né? Um fundo de previdência que é pago pelo funcionário e pela própria empresa. Uhum. Né? Então, 2,5% das pessoas têm fundo de pensão e menos de 2% das pessoas investem para a previdência por conta própria. Então, assim, uma quantidade muito pequena de pessoas que pensa no futuro, né, da aposentadoria e que, de fato, depende ou espera, né, depende integralmente da aposentadoria do governo, vamos dizer assim, do INSS.
Bem, outras informações, a pesquisa foi divulgada pelo Banco Central, é o tema de hoje do Educando Seu Bolso, né, revelando aí o nível de educação financeira dos brasileiros. O site do Banco Central é o bcb.gov.br e também, claro, lá no Educando Seu Bolso você tem outras informações, educandoseubolso.blog.br. Daniel Loureiro, foi um prazer conhecer você, muito obrigado pela presença aqui nessas duas quintas-feiras e saiba que as portas estão sempre abertas, volte quando quiser.
Ô Pedro, muito obrigado, eu que agradeço, foi ótima a experiência, adorei conversar com vocês, né, com você e com os ouvintes sobre educação financeira, espero que a gente possa ter novas oportunidades mais à frente.
Bacana demais. E quem quiser compartilhar, é só acessar facebook.com/emboacompanhia. Obrigado aí ao pessoal da live que acompanhou aqui o nosso programa hoje pela internet.